porque cada segmento vai adequar a modificação à realidade de fato do que acontece. Exatamente isso que nós pensamos. Mas o processo está andando, o processo legislativo, e a gente pode ter uma expectativa de que isso venha a ser aprovado nessa eleição baixa. Eu acho que vai ser difícil. Muito provavelmente esse assunto vai ficar pós 4 de outubro, que é a eleição geral.
Uhum.
E aí depois a gente não sabe muito bem como vai ser, porque embora a representação legislativa continue até janeiro, a gente vai ter os deputados e os senadores que eventualmente não se elegeram.
Uhum.
Como é que eles vão reagir, se eles vão votar, se não vão votar. Então, tudo isso são incertos. Mas, de qualquer modo, a nossa posição é sempre essa. Não se pode ser totalmente contra, mas precisa se verificar. Porque essa mudança, se for feita como está posta hoje pela Câmara, vai significar diminuir o número de... vai acelerar a automação das empresas, por exemplo, no nosso setor, vai estimular a caixa automática, então nós vamos perder postos de operador de caixa, por exemplo, para dar um exemplo claro. Nós vamos ter, em função da diminuição, talvez a diminuição do número de empregados. Então tudo isso tem. E mais, o mais grave de tudo isso é que empresas maiores, de alguma maneira, podem talvez se adequar. As empresas pequenas, que são a grande maioria, que tem 1, 2, 3, 5 empregados, para poder trabalhar nesse regime que está proposto aí, vai ter que contratar mais gente, mas só que a atividade econômica não permite contratar mais gente hoje. Então, são muitos problemas. A gente precisa realmente esperar que haja um banho de realidade nessa discussão, que não está havendo como a gente precisava.
Uhum. Doutora, vamos lá. Por conta disso, né, de falta de mão de obra, não se consegue contratar, etc. e tal, falta de, muito provavelmente, atratividade, salário que é considerado baixo, trabalhar direto, final de semana, domingo, etc. e tal. Isso vem absorvendo e dando oportunidade para o chamado 50 a mais. É uma realidade a contratação dessa turma 50 a mais para tentar suprir essa necessidade, doutor?
Olha, boa pergunta e interessante. A Sincovaga, a entidade que eu estou presidindo, tem um trabalho de 50 a mais. E por quê? Porque nós temos uma grande quantidade de pessoas aposentadas que têm uma aposentadoria pequena e que ainda têm capacidade de trabalho e que estão sendo contratadas. A gente está vendo um crescimento em função do nosso trabalho de outras entidades, buscando essa mão de obra e vai buscar uma renda complementar, porque normalmente as pessoas já têm uma aposentadoria. Mas a aposentadoria previdenciária de baixa, de pessoas com pouca escolaridade ou de baixa escolaridade é pequena. Então, um trabalho adicional, talvez em regime de menos horas, vai dar uma renda importante para essa família. Então, isso está acontecendo. Está tendo um incremento do 50 a mais, sim.
Maravilha, é isso aí. Bom, expectativas para o setor daqui para frente, claro, o senhor citou muito bem, né? Ano eleitoral, as coisas tendem a ter que esperar, né? Para ver como que vai ser, como vai ficar, mas alguma expectativa para esse segundo semestre, doutor Álvaro?
Olha, vou dizer para você, é uma enorme interrogação, é um assunto do dia. Hoje mesmo, parece incrível, horas atrás, nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Eu estava conversando com o meu colega, o presidente do Sindicato de Logística de São Paulo, e nossos advogados, e nós estamos discutindo exatamente isso, esse problema. Como nós podemos mexer com isso? A gente não sabe o que vai acontecer nesse processo.
Uhum.
Nós, por exemplo, tanto ele quanto eu, temos que negociar com os comerciais daqui de São Paulo em 1º de setembro. O que nós poderemos negociar em relação a esse tema? Não sei, nós não podemos negociar provavelmente nada, porque nós não sabemos como vai ficar, se vai ser, como foi aprovado na Câmara, ou se vai para o Senado e vai modificar, ou se vai voltar para a Câmara, o que vai acontecer. Curioso é que o Senado, onde está agora o processo, antes tinha um requerimento de urgência, foi retirado o requerimento de urgência. Então, isso vai para uma comissão, de Constituição do Senado, aí eles vão ter que fazer audiências públicas, isso talvez ultrapasse as eleições. E depois das eleições a gente não sabe. quem vai ser o chefe do executivo, como é que vai ser, vai continuar deputado, vai continuar senador. Então tudo isso é muito vago. Então a gente não sabe muito bem como fazer, como vamos poder fazer. O fato concreto é que o problema não tem uma solução de curto prazo, porque aumentar os salários de maneira a melhorar a base salarial aqui na região de São Paulo, 2100, para um número mais aceitável, superaria muito o índice de inflação previsto para esse segmento, e a gente não pode fazer isso porque nós não estamos num tempo de alto consumo, nós estamos com um consumo razoável, mas muito aquém do que se esperava, mesmo se tratando de itens essenciais, como é a nossa questão. Então, nós não temos uma alternativa. Por mais que se pense, a gente não tem. Nós estamos conversando isso, hoje eu estava conversando com o presidente dos Logistas, nós estamos com o mesmo problema, exatamente isso. Uma coisa curiosa, eu conversei com vários empresários sobre o que está acontecendo. Muitas empresas, você deve ter isso presente, já mudaram o seu regime de 6x1 para 5x2. Só que sem redução da jornada de 44 horas para 40 horas. Essas empresas tiveram um incremento de mão de obra no primeiro mês, mas já no segundo mês já estão dizendo que não está mais valendo a pena. Outro depoimento que eu ouvi, conversei com empresários, mais um. Um deles falou para mim, mas olha, doutor Álvaro, o empregado que trabalha para mim, no dia da folga dele no TSR, por exemplo, na quarta-feira, ele vem aqui com o carrinho dele e fala, olha, o senhor me paga aí os R$100 que eu vou fazer a entrega para o senhor. O outro me falou, sabe, curiosidade, o meu açougueiro, no dia do TSR, ele vai trabalhar no meu concorrente, o açougueiro do concorrente vem trabalhar para mim. O que mostra que o problema, na verdade, não é tanto o descanso para muita gente, mas é o dinheiro. Então, a gente não sabe para onde ir, ainda não sabemos para onde ir. Nós estamos com uma economia complicada, não temos uma perspectiva de grandes movimentação de venda nesse fim de ano. Nós vamos ter um movimento maior no fim do ano, como sempre, mas nada que nos permita dar aumentos significativos.
Perfeito. Doutor Álvaro, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui na nossa programação. Forte abraço para o senhor.
Muito obrigado, ficou a sorte sempre, tá?
Maravilha, tá aí doutor Álvaro Furtado, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo, que falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação, segunda edição. G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Buona Restaurante. Sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados no almoço tem feijoada, domingo das 11:30 até as 3 da tarde, aos sábados jantar com música ao vivo das 19 às 22 horas, de segunda a sexta tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí. Ação e Informação, segunda edição.
Bem, estamos de volta já às 5h43, caindo final da tarde, chegando à noite desta segunda-feira, desejando, claro, uma excelente semana para você que sintoniza a Rádio Cidade. Olha, empreendedores das regiões norte e noroeste aqui de Jundiaí têm até essa sexta-feira, dia 31, às 5 da tarde, para se inscrever na quarta edição da FENS nos bairros. Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a iniciativa fortalece os pequenos negócios e amplia oportunidades de vendas e incentiva a economia local. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo portal Jundiaí Empreendedor, acessando o banner da Quarta FENS nos bairros. O empreendedor deve preencher o formulário eletrônico e anexar toda a documentação exigida no edital. A feira será realizada entre os dias 18 e 20 de setembro no Salão do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, no Parque Secap, reunindo empreendedores, serviços, produtos, atrações culturais e opções gastronômicas. Ao todo, serão disponibilizados 54 estandes para empresas sediadas em Jundiaí e localizadas nas regiões norte e noroeste da cidade.
A Unidade Gestora Municipal de Educação abriu hoje as matrículas para Educação de Jovens e Adultos, o EJA, referente ao segundo semestre deste ano. Prazo até o próximo dia 10 de agosto. As inscrições devem ser realizadas das 9 da manhã às 4 horas da tarde nas unidades participantes e são destinadas a pessoas com 15 anos completos ou mais que desejam concluir o ensino fundamental. Além do ensino presencial, o município também oferece a modalidade presença flexível, voltada a estudantes que precisam conciliar os estudos com o trabalho, a família ou outros compromissos. A EJA é destinada a jovens, adultos e idosos que não concluíram os estudos na idade regular e desejam retomar a formação escolar. No município, as matrículas estão disponíveis para dois segmentos. O EJA 1, correspondente a ensino fundamental 1 do primeiro ao quinto ano, será oferecido na CEMEB. Prefeito João Aprilante, também a professora Juvelita Pereira da Silva. Já o EJA 2, destinado ao ensino fundamental 2, sexto ao nono ano, será oferecido no período noturno nas mesmas unidades escolares. Mais informações no site da Prefeitura de Várzea Paulista. E tudo isso aí é em Várzea Paulista, tá bom?
Bom, vamos lá, 5h46. Eduardo Amaral.
Desde a última sexta-feira, a produção e venda de foie gras está proibida no Brasil. O prato é uma iguaria típica da França, feita a partir da alimentação forçada para o engorde de fígado de patos e gansos. A nova lei, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, proíbe não apenas o foie gras, mas todo o método de produção que pode se expandir para outros alimentos, como lembra o presidente da ONG Vedas, Vegetarianismo Ético, Defesa dos Direitos Animais e Sociedade, George Guimarães.
A campanha para abolir o consumo de foie gras se origina de muitos anos atrás, de mais de década. O Brasil é apenas o segundo país do mundo a proibir, né, a produção e o comércio de foie gras. É importante notar que a lei aprovada agora na semana passada, é promulgada, né, pelo presidente Lula, ela não é somente sobre o foie gras, né, mas é sobre qualquer produto que seja produzido por meio da alimentação forçada de animais.
Mas a decisão brasileira repercutiu na França em meio ao avanço do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Embora pequeno no Brasil, o comércio foie gras movimenta cerca de 1 milhão de euros por ano na França. Mesmo assim, Guimarães não vê a possibilidade de uma mudança nessa nova lei aprovada na última semana.
Dificilmente, né, a gente vai ver assim, uma pressão, né, do público, do consumidor, para que isso seja revertido, ou até mesmo na indústria, né? Politicamente, uma lei muito fácil, né, de ser aprovada, né? Considerando que o número de pessoas que se opõem à produção e ao consumo desse produto é muito maior do que as pessoas que consomem ou que lucram com ele.
Apesar de já ter sido sancionada e publicada no Diário Oficial, a lei só entra em vigor dentro de 6 meses. Ativistas da causa animal ainda esperam que novos projetos, como os que proíbem o uso de animais em circos e a exibição em zoológicos, também sejam aprovados no Congresso Nacional. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
5 horas e 48 minutos, Ilu.
O Teatro da Paz em Belém, no Pará, e o Teatro Amazonas em Manaus, Amazonas, receberam o título de Patrimônio Mundial Cultural da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Candidatura conjunta foi aprovada na madrugada desta segunda-feira. Inaugurado no final do século XIX, quando a Amazônia vivia um intenso desenvolvimento econômico em função da extração de látex e comercialização da borracha, os dois teatros reúnem estruturas com materiais europeus e propósitos culturais similares. Embora 18 anos separe a inauguração das duas casas, pela proximidade da história histórica, né, candidatura dos dois espaços culturais foi apresentada em conjunto sob a designação de Teatros da Amazônia.
Silvio, aproveita por aí, vem para encerrar o nosso Ação e Informação.
Pois sim, Brasil e Coreia do Sul anunciaram nesta segunda-feira a criação de um grupo de trabalho para acelerar os trâmites de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o país asiático. As tratativas foram comunicadas durante a visita do Estado do presidente Lee Jae-myung à Brasília. Os países assinaram memorandos de cooperação em áreas como cooperação aeroespacial, minerais cítricos, transição energética, intercâmbio estudantil, cinema, semicondutores e tecnologia industrial. Uma missão de reconhecimento de autoridades coreanas virá em agosto para inspecionar frigoríficos brasileiros e atestar se há conformidade com as exigências, destravando um dos principais gargalos para a assinatura do acordo. Em 2025, a balança comercial entre Coreia e Brasil chegou aproximadamente a 11 bilhões de dólares.
5,50. Termina aqui o Ação Informação, segunda edição. Trabalho do Departamento de Jornalismo da Cidade com a Cristina Helena, Antônio Carlos Zilo, coordenação e direção Júnior Barranqueiros, mesa de som Lainara Leandro Vidlin. Eu sou o Paulinho Maurício, anuncio a Ave Maria, programa da Diocese, e na sequência, é claro, você tem o Zilo comandando o nosso Cidade Esportiva. 5h51, para você uma ótima noite de segunda-feira, até amanhã, se cuide, porque a vida segue.
Ação e Informação, segunda edição. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Boa tarde, irmãos e irmãs em Cristo Jesus e ouvintes da Rádio Cidade. Convido a todos a me acompanharem neste programa da Diocese de Jundiaí, a Hora da Ave Maria, que vai ao ar todos os dias neste horário gentilmente cedido pela família Barranqueiros. Apresentamos para a reflexão desta tarde as palavras pronunciadas pelo Papa Leão XIV neste domingo, antes de rezar a tradicional oração mariana do Ângelus, diante de fiéis romanos e peregrinos de várias partes do mundo, presentes em Castel Gandolfo, onde o Santo Padre passa suas férias. Disse o sucessor de Pedro: no centro do ensinamento de Jesus está o mistério do reino de Deus, que o evangelho deste domingo compara a uma pérola e a um tesouro, conforme encontra-se em Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 52. As parábolas dão a entender a surpresa de quem encontra algo que nem sequer podia esperar, a tal ponto que vender ou deixar tudo já não aparece como uma renúncia, mas sim como um ganho. Na verdade, os evangelistas, desde as primeiras páginas, descrevem como irresistível o chamamento de Jesus para segui-lo. Livres, certamente, mas urgente e capaz de suscitar uma resposta imediata e movida pelo desejo. Este é o primeiro e importante aspecto do modo como Deus está próximo e se deixa encontrar. O encontro com seu reino é uma reviravolta que não restringe, mas alarga a vida. Se algo tem agora de mudar, é para trazer mais possibilidades, não menos. Há um segundo aspecto ao qual Jesus parece dar muita importância. Quem encontra o tesouro escondido no campo é provavelmente um agricultor. A pérola, por sua vez, é reconhecida como sendo de grande valor por um negociante, talvez um viajante. Seguem-se outras duas parábolas, nas quais os protagonistas são pescadores e um escriba, entendido em coisas velhas e novas. Existem outras ainda, em que o reino se deixa vislumbrar numa mulher que amassa a farinha, em outra que arruma a casa, também num rei que prepara a guerra e em um homem que projeta construir uma torre, e mesmo em administradores que gerem pagamentos ou investimentos, também em pastores e agricultores. O reino de Deus, em suma, revela sua beleza inestimável de diversas formas, mas chama todos, homens e mulheres, jovens e idosos, pobres e ricos, a uma profunda renovação. Todos podem compreendê-lo e são atraídos pelo reino de Deus. Também hoje a igreja é uma comunhão de pessoas diferentes quanto à sua origem, à cultura, às competências e ao nível de responsabilidade. Mas todas são chamadas a reconhecerem-se como um em Jesus Cristo. É Ele o tesouro escondido, a pérola preciosa, a rede que recolhe os dispersos. Com efeito, desde o princípio, Jesus chamou e reuniu em torno de si pessoas que de outro modo nunca se teriam relacionado. Precisamente assim demonstrou que Deus não faz distinção de pessoas e que a sua eleição é predileção, especialmente por quem é pequeno e rejeitado. Irmãos e irmãs, só nos resta pedir um dom, o mesmo que o jovem rei Salomão invocou. É o dom de distinguir a pérola de grande valor, de saber reconhecer o tesouro pelo qual vale a pena vender tudo. Enquanto a indústria do consumo nos altera o paladar, suscitando sempre novas necessidades, para depois nos vender respostas que não saciam e, por vezes, envenenam o coração, temos de aprender a perceber o que realmente importa: o tesouro da relação com Deus, que nos abre a alegria e ajuda a viver da melhor maneira as relações entre nós. Que a intercessão de Maria, sede da sabedoria, oriente para Jesus o nosso desejo de vida, para que se realize em plenitude. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, a fim de que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pelos merecimentos de sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Após essa recitação da oração mariana, o Papa Leão XIV dirigiu ainda estas palavras: acompanho com apreensão o prolongamento e o agravamento da violência na Terra Santa, da qual ultimamente foram vítimas também muitos civis na Cisjordânia e em Gaza. Dirijo um sentido apelo para que se volte a negociar uma equitativa solução política, baseada na mesma dignidade e nos iguais direitos de toda a pessoa humana, e a rejeitar novas ações militares e decisões unilaterais, em particular aquelas que violam o respeito e o status quo dos lugares sagrados de cada religião. Renovo também o meu apelo relativo à situação em todo o Oriente Médio, onde a intensificação das operações militares trouxe de volta a violência e a destruição, colocando gravemente em risco a vida de numerosos civis e agravando a escassez de água potável e de eletricidade. Do fundo do coração, exorto as partes envolvidas a suspender os ataques e a reabrir com urgência espaços de diálogo e diplomacia para alcançar o mais rapidamente possível a paz tão desejada pela inteira região. Na mesa de som esteve conosco Lainara Leandro. Quem agradece a atenção de todos é o professor Orestes Romano. Após a bênção do nosso bispo Dom Arnaldo, continuemos sintonizados na Rádio Cidade. Boa noite, boa semana e salve Maria.
Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Passo o dia no carro e o carro me acompanha o tempo todo. Me informa, me distrai e ainda faz companhia entre uma corrida e outra. E o melhor, os passageiros também curtem.
Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo. Rádio
Cidade. Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Cidade Esportiva, o seu programa de esportes do final de tarde. O esporte amador de Jundiaí região. Informações do Paulista, os destaques do esporte pelo Brasil e pelo mundo. E muito, mas muito futebol. Cidade Esportiva, Cidade Esportiva.
Alô, amigos do esporte, muito boa noite. Começando uma nova semana, tomara que ela seja tão boa quanto foram as outras, né? Vamos acertar aí com a Rádio Cidade, 6:04 desta segunda-feira, a última do mês, 27 de julho de 2025, como a vinheta já anunciou aí, ó, Cidade Esportiva, o seu programa de todos os esportes está começando. Já estão reunidos por aqui o Antônio Carlos Hilo, as agências de notícias, você, é claro, e também a Lainara Leandro Winglin, ela é que comanda a mesa de som aí, né? Se ela não comandar os botões lá, não sai nada no ar, viu? A produção é da Central de Jornalismo da cidade. Diretor responsável, Júnior Barranqueiros. Agora atenção, hein? Vem aí as manchetes do programa. Flaco Lopes se reapresenta, treina com o grupo e reforça o Palmeiras. Corinthians e Memphis discutem flexibilização do tempo de contrato para renovação. Neymar rebate críticas e nega cobrança a jovens do Santos diante da Chapecoense. São Paulo é condenado a pagar a gente por venda de Beraldo. Arsenal prepara a proposta milionária para Vinícius Júnior. 6:05. Acompanhe a Rádio Cidade no AM 730 kHz ou no radiocidadejundiaí.com.br. Na internet, além do site oficial, você pode acessar o Google e digitar Rádio Cidade Jundiaí ao vivo. Ali encontrará diversos links por onde ouvir a nossa programação. Peça também o link da Rádio Cidade. O WhatsApp é o 11 977 99 9000. Você vai nos ouvir aí direto do seu celular. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. 6:06. O programa começa falando do Palmeiras.
Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe Deus que vem pela frente, que a dureza...
O Palmeiras anunciou um contrato de patrocínio com o consórcio Embracon, administrador de consórcio. Contrato terá validade até julho de 2028 e prevê a exposição da marca da empresa na região central do uniforme alviverde. Pelo acordo, a logomarca da Embracon será estampada no peito das camisas de jogo, treino e aquecimento do clube, posicionada entre o escudo do Palmeiras e o logo da fornecedora de material esportivo Puma. Parceria abrange as equipes masculina, feminina e as categorias de base. Palmeiras e Embracon ainda informaram que pretendem lançar em breve uma iniciativa voltada aos integrantes da família Palmeiras, programa de relacionamento do clube. Os detalhes da ação ainda não foram divulgados. É, o Palmeiras deu uma pipocada ontem. Na estreia do Nubank Park, foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1 neste domingo, 20ª rodada do Brasileiro. Perdeu a chance de ir para 9 pontos, e ficar aí a 9 pontos do Flamengo. Né? Muito mal, o Palmeiras jogou muito mal, quis botar o time para frente lá, de virada, tomou o segundo gol. Piqueires, mais uma vez, foi pro ataque e não voltou. Piqueires faz 90 dias que não joga e entrou como titular nesse jogo. Isso que eu não entendo, viu? Em uma partida a qual teve mais posse de bola e criou as principais oportunidades, o Verdão acabou castigado pela eficiência do adversário. Vitor Hugo e Igor Gomes, que faz 30 anos que não joga, né? Fez o segundo gol lá, balançaram a frente para o Galo. Enquanto que Felipe Anderson marcou o único gol palmeirense. Em quase 90 minutos de jogo, só um atacante conseguiu marcar o gol. Os dois, pelo amor de Deus. Confronto também marcou o retorno de Vitor Roque aos gramados. Recuperado de uma lesão de sindismose do tornozelo esquerdo em abril, na vitória sobre o Jacuipense, o atacante voltou ao claro até a entrada aos 13 minutos do segundo tempo. Além disso, a partida entrou para a história por ser a primeira disputada no estádio Alviverde após a mudança oficial do nome para Nubank Park, diante de mais de 30 mil torcedores. Apesar do tropeço em casa, Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro, só que agora baixou para 6, né? Era para 7, está com 44 pontos. O Atlético, né, conquistou um resultado importante fora de casa, subindo para a 8ª colocação com 28 pontos. O Galo agora está apenas 3 pontos do Bragantino, equipe que abre a zona de classificação para a Copa Libertadores. E o Palmeiras já treinou,
na manhã desta segunda-feira na Academia de Futebol, após a derrota para o Atlético Mineiro. E a principal novidade foi o retorno de Flaco Lopes. Flaco recebeu um período de férias após a disputa da Copa do Mundo, se reapresentou hoje, passou por exames e já treinou com o elenco. Mas não voltar, vai voltar com os cascos, né? Demora um pouquinho para ver a ficha cair agora, né? Os titulares realizaram atividades regenerativas no Centro de Recovery e Neurociência, enquanto que o restante foi a campo, fez trabalhos de potência e aceleração, além de, na sequência, uma movimentação em dimensões reduzidas, com ênfase em posse de bola, marcação, aproximação com duas equipes de 8 atletas. Em campo também, participaram da atividade os suspensos Kelvin, Barbosa, Ramon Sousa e Alain. Além deles, Vitor Roque, Arthur, Felipe Anderson, Lucas Evangelista e Heitor, que entraram no decorrer da vitória, da derrota para o Atlético Mineiro, trabalharam normalmente com o grupo. O jogador reforça a equipe para o jogo contra a Vitória, nesta quarta, 29:30, no Barradão, pelo Brasileirão. 6:10. Brenner recusou a proposta do Columbus Crew, dos Estados Unidos, mas a permanência dele no Vasco não está garantida para o restante da temporada. O clube está aberto a negociar o jogador nesta janela de transferências, mas busca o melhor negócio, enquanto também tenta reforçar o ataque do elenco. A direção do Vasco sabe que outras equipes, o Columbus Crew, mantém interesse em Breno. O atacante é muito bem avaliado no mercado americano, em que teve duas boas passagens no Cincinnati Futebol Clube. O clube carioca, no entanto, não quer perder o jogador por qualquer negócio. A proposta do Columbus Crew era por empréstimo. O Vasco, num primeiro momento, só aceita negociar o jogador em definitivo ou com empréstimo com obrigação de compra. Caso uma proposta de algum clube agrade ao atleta, a diretoria aceita negociar por opção de compra, mas com valores acima. 6:11, Humberto Ferretti.
Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola. Esquenta a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. No fim de semana, na abertura do segundo turno, o vice-líder Flamengo tropeçou, mas ainda assim se aproximou do líder Palmeiras. Em casa, o rubro-negro ficou no 1-1 com o São Paulo. Só que o Verdão, também como mandante, perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1. Agora o Palmeiras soma 44 pontos contra 38 do Flamengo, que tem uma partida a menos. Bom para o Atlético Paranaense, que encostou. Ele recebeu o Inter, que agora é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e venceu por 2-0. Com isso, o Furacão, terceiro colocado, está só 2 pontos atrás do Flamengo. O Atlético ainda comemorou os tropeços dos 3 times que vêm logo atrás na tabela. O Fluminense ficou no 1-1 com o Grêmio. O Red Bull Bragantino não saiu do zero com o Coritiba e o Bahia empatou com o Corinthians por 1-1. Na sequência, vem o Botafogo, que bateu o Cruzeiro por 1-0. Na parte de baixo da tabela, Vasco e Mirassol empataram por 1-1 e seguem no Z4. Assim como o Remo, que fez 2-0 no Vitória, e a lanterna Chapecoense, que empatou com o Santos por 2-2.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
6:13, agora falaremos do Corinthians.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente dentro dos nossos corações.
Bahia e Corinthians empataram em 1-1 na tarde deste domingo na Arena Fonte Nova em Salvador, em partida válida em mais uma rodada da edição de 2026 do Campeonato Brasileiro, né? É a primeira do segundo turno, outros falam que é a 20ª, né? A partida encerrou a sequência de 3 vitórias seguidas do timão do Brasileirão. No recorte, a equipe paulista bateu Atlético Mineiro, Grêmio e Remo e assim saiu da briga contra o rebaixamento para lutar por uma vaga na próxima Libertadores. Próxima quarta-feira, 29, o Bahia já entra em campo novamente pelo Campeonato Brasileiro. 9:30, horário de Brasília, vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense no Maracanã pela rodada 21. No dia seguinte,
7:30 PM, Corinthians volta à Neoquímica Arena para encarar o Atlético Paranaense também pela segunda rodada do retorno da competição. Acho que já está virando uma novela, né? Está na hora de resolver. Toda hora está conversando, está fazendo valores, prazo e tudo mais, mas até agora ninguém assinou nada, né? Corinthians e Memphis Depay tentam encontrar um denominador comum para os diferentes tempos de contrato desejados pelas partes na renovação contratual. Está na mesa a possibilidade de a renovação ser por 2 anos, com o terceiro ano sendo condicionado ao cumprimento de meta de minutos em campo. Neste caso, se não ocorrer a extensão, Corinthians terá de pagar as 12 últimas parcelas da dívida de uma vez só. As outras 24 prestações seriam pagas ao longo do contrato. Corinthians tem uma dívida de mais de 40 milhões com Memphis, contraída devido a não pagamento de bonificações previstas no atual contrato do jogador, termina no próximo dia 21. Outra possibilidade em debate, apresentada pelo staff de Memphis, é o contrato ser 2 anos e meio para terminar em dezembro de 2028, com o parcelamento da dívida nos 30 meses do novo vínculo. Tempo de contrato continua sendo a principal entrada, entre outros pontos, ainda em discussão. Inicialmente, Corinthians propôs renovação de 2 anos e Memphis queria 3 anos. E o atacante Vitinho sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo no treino do Corinthians na última sexta-feira. Precisará passar por cirurgia. Depois da lesão na sexta, Vitinho passou por exames no sábado e por consulta com o médico especialista Moisés Cohen, recomendou a realização de cirurgia para correção da lesão. Cirurgia será nesta próxima quarta-feira por Cohen, com acompanhamento do chefe do Departamento Médico do Corinthians, Ricardo Galotti. Vitinho está fazendo transição física, quase chegando a um período de 3 meses de afastamento. Jogou pela última vez em 30 de abril, quando entrou nos minutos finais da vitória sobre o Penharol por 2-0 pela Conmebol Libertadores, sofreu 2 lesões em sequência. Com a nova lesão, Vitinho passará ainda mais tempo afastado dos gramados. O clube não especificou o tempo de recuperação. Ele tem contrato com o Corinthians até dezembro deste ano. 6:16. Lucas Paquetá deu mais um passo para ficar à disposição do Flamengo. Nesta segunda, o meio-campista treinou pela primeira vez com os companheiros no Ninho do Urubu, se mostrou recuperado da lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. Sim, a utilização passa a ficar a cargo de Leonardo Jardim. A decisão se o meio-campista ficará à disposição contra o Internacional nesta próxima quarta-feira será tomada pela comissão técnica. Essa foi apenas a primeira atividade de Paquetá com o restante do elenco. Antes, ele esteve entregue à preparação física para finalizar a fase de transição. Participou de todo o treino normalmente e recentemente. Jardim optou por não relacionar Léo Ortiz para o jogo treino com o grupo, mesmo recuperado de lesão. Paquetá, no entanto, tem menos tempo de inatividade, aumentando as chances de ser relacionado mais rápido. Paquetá está fora de combate desde a Copa do Mundo. Se lesionou na vitória do Brasil contra o Japão pela segunda fase da competição. Iniciou a recuperação ainda com a seleção brasileira nos Estados Unidos e posteriormente se reapresentou ao Flamengo. 6:18. Um giro de comerciais. Na volta, vamos falar do São Paulo.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350 ml, 4,99. Azeite andorinha extra virgem vidro 500 ml, 24,49. Leite condensado Nestlé moça lata 395 gramas, 6,98. Chocolate Milka barra 87 gramas, 14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperança. crianças. Viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida. WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6:20, hora de falarmos do São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande.
Flamengo e São Paulo empataram em 1-1 no Maracanã neste domingo, jogo válido pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Outros chamam de vigésima, né? Tanto faz. Depois de um primeiro tempo morno, as equipes protagonizaram um jogo bastante pegado e movimentado na segunda etapa. Léo Pereira abriu o placar para o Flamengo, mas Caleri empatou o jogo e deu números finais à partida. O Flamengo se mantém na segunda posição do Brasileirão, fica com 38 pontos ao fim da 20ª rodada, com 19 jogos disputados. São Paulo em 11º com 26 pontos e sobe uma posição. Sistema semiautomático, novidade da CBF para os jogos do Brasileirão, a par deles nesta rodada, trabalhou no jogo entre Flamengo e São Paulo. A ferramenta validou o gol de Caleri, atacante do São Paulo, e anulou o gol de Samuel Lino do Flamengo no fim da partida. Flamengo volta ao campo na próxima quarta, 7:30, contra o Internacional. O jogo é importante para a sequência do Brasileirão, válido pela rodada 21. São Paulo joga no próximo domingo, em jogo válido pela 22ª rodada, contra o Grêmio, fora de casa. E o São Paulo foi condenado pela justiça a pagar 800 mil euros, R$4.600.000, ao empresário Luiz Augusto de Carvalho, pela transferência do zagueiro Beraldo ao PSG. O clube vai recorrer da sentença. Pedido é referente a uma comissão de 4% sobre o valor da venda. O zagueiro foi negociado com o PSG no fim de 2023 por cerca de 20 milhões de euros, cerca de 101 milhões de reais na cotação da época. A reclamação do agente é sobre um acordo feito quando o Beraldo chegou a São Paulo, ainda nas categorias de base. Há um documento que rege que quando o defensor fosse vendido, o empresário teria direito a 7% da negociação se fosse ele a trazer a proposta, ou 4% se a oferta viesse via outro agente. O clube argumenta que o documento nunca foi assinado, questiona a validade. Por isso, irá recorrer da decisão. Que embrulho, hein? Brincadeira. E o São Paulo pode voltar a faturar com uma negociação envolvendo uma cria da Cotia, ou de Cotia. O atacante Juan Santos, revelado nas categorias de base do clube, está próximo de trocar o Kocsep na Turquia pelo CSKA Moscou. Conversas entre as equipes estão em estágio avançado, e o desfecho pode render uma quantia aos cofres tricolores. João, ou Juan, como que, foi vendido pelo São Paulo em agosto de 2024 ao Southampton da Inglaterra, por 900 mil euros, cerca de 5 milhões e 400 mil reais na cotação da época. Logo após a contratação, o clube inglês emprestou o atacante ao Godspeed, onde o brasileiro passou a atuar no futebol turco. No acordo firmado entre São Paulo e Southampton, o tricolor manteve um percentual de mais-valia em uma futura negociação. Na prática, caso o jogador seja vendido por um valor superior ao pago pelos ingleses em 2024, o clube paulista terá direito a uma porcentagem sobre o lucro obtido na operação. 6:23. O Botafogo se interessa pela contratação do zagueiro Bimba, de 31 anos. Capitão da República Democrática do Congo na Copa do Mundo, o jogador está livre do mercado após deixar o Lille da França. As negociações entre as partes ainda não avançaram, mas o zagueiro é sim um dos nomes que interessam para esta janela. E nesta janela de transferências, o Botafogo contratou o zagueiro canhoto Lucas Monzon. Com a saída de Basti Barbosa, o clube ainda quer a chegada de mais um zagueiro. Chancion Bemba está sem clube. Na última temporada foi reserva do Lille da França. 6:24, Joyce Santos.
O Corinthians goleou Vitória por 4-0 neste domingo no Canindé pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A grande destaque da partida foi Vicky Albuquerque, autora de 2 gols. Robledo e Ariel Godoy completaram o placar em um jogo de amplo domínio da equipe paulista, que retomou a competição após a pausa e manteve a boa fase na luta pelas primeiras posições da tabela. Juventude e Ferroviária empataram sem gols em uma partida equilibrada. O Juventude começou melhor, mas parou na goleira Luciana. Enquanto a Ferroviária cresceu no segundo tempo, criou as melhores chances e esbarrou em grandes defesas de Thaís Amorim em 2 bolas na trave. O jogo também ficou marcado pela expulsão de Gil Oliveira, do Juventude, por reclamação após deixar o campo lesionada, o que exigiu a intervenção da Polícia Militar. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro Feminino, Joyce Santos.
6:25, que venham as informações do Santos.
Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano.
O atacante Neymar veio ao público neste domingo 26 para negar que tenha protagonizado uma discussão com alguns jogadores jovens do Santos após o empate por 2-2 com a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Em uma publicação nas redes sociais, ele afirmou que as informações sobre a suposta cobrança individual são inverídicas e garantiu que a conversa no vestiário foi um tom normal. Segundo Neymar, a conversa teve como objetivo cobrar uma reação coletiva depois de uma partida na qual o Santos deixou escapar uma vantagem construída no primeiro tempo e precisou buscar o empate nos minutos finais. O atacante também rejeitou a ideia de que tenha escolhido os jovens do elenco como alvos específicos da bronca. Em grave crise financeira, Santos pode embolsar uma quantia milionária com a possível negociação do lateral esquerdo João Vitor Souza. Atualmente, ele pertence ao Tottenham da Inglaterra e recebeu uma proposta de 20 milhões de euros, cerca de 106 milhões de reais, do Benfica de Portugal. Caso a negociação seja concretizada, Santos pode receber uma quantia significativa. Além do mecanismo de solidariedade da FIFA, que pode render cerca de 1 milhão de euros, aproximadamente 5 milhões e 800 mil reais, por ter participado da formação do atleta, o peixe também tem direito a uma porcentagem da mais-valia da transferência. Com isso, a operação pode gerar uma receita máxima ou próxima de 2 milhões e 200 mil euros aos cofres santistas, valor que supera 12 milhões na cotação atual. O lateral foi vendido pelo Peixe ao clube inglês no início deste ano por 95 milhões de reais. Antes da transferência, já havia sido monitorado por equipes europeias. Sequer foi relacionado para uma partida do Peixe na temporada. 6:28, comerciais. Na volta, vamos falar do Grêmio.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Só até segunda. Cerveja Heineken Lata, 350ml, R$4,99. Azeite Andorinha Extra Virgem Vidro, 500ml, R$24,49. Leite condensado Nestlé Moça Lata, 395 gramas, R$6,98. Chocolate Milka barra 87 gramas, R$14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
Olá, amigos da Rádio Cidade, aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, o Sertanejão da Cidade, a verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
E o Grêmio anunciou acerto com o croata Felipe Kovinovic, de 30 anos. Assina contrato até o final de 2028. Destro, jogador atua como meio ofensivo, posição que o clube gaúcho buscava desde o início do ano. Kovinovic estava no Hajduk Split, que foi vice-campeão da Croácia na última temporada. O atleta trabalhou com Luiz Castro entre 2016 e 2017 no Rio Ave de Portugal. O Atlético Mineiro derrotou o Palmeiras por 2-1 neste domingo no Nubank Park pela 20ª rodada do Brasileiro. Vitor Hugo e Igor Gomes marcaram para o Galo. Triunfo fora de casa, além de quebrar marcas significativas, foi especial para o meia Bernard, já que o ídolo é multicampeão pelo Alvinegro, conquistou sua 100ª vitória defendendo o Clube Mineiro em suas duas passagens. Formado nas categorias de base do Atlético Mineiro, Bernard fez sua estreia entre os profissionais em 2011, mas ganhou protagonismo apenas na temporada seguinte. Em 2012, foi um dos destaques da campanha que terminou com o vice-campeonato brasileiro. Já em 2013, teve papel fundamental na conquista da Copa Libertadores. Antes de ser transferido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o meia também conquistou 2 títulos do Campeonato Brasileiro.
Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola.
Esquenta a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. No fim de semana, na abertura do segundo turno, o vice-líder Flamengo tropeçou, mas ainda assim se aproximou do líder Palmeiras. Em casa, o rubro-negro ficou no 1-1 com o São Paulo. Só que o Verdão, também como mandante, perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1. Agora o Palmeiras soma 44 pontos contra 38 do Flamengo, que tem uma partida a menos. Bom para o Atlético Paranaense, que encostou. Ele recebeu o Inter, que agora é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e venceu por 2-0. Com isso, o Furacão, terceiro colocado, está só 2 pontos atrás do Flamengo. O Atlético ainda comemorou os tropeços dos 3 times que vêm logo atrás na tabela. O Fluminense ficou no 1-1 com o Grêmio. O Red Bull Bragantino não saiu do zero com o Coritiba. E o Bahia empatou com o Corinthians por 1-1. Na sequência, vem o Botafogo, que bateu o Cruzeiro por 1-0. Na parte de baixo da tabela, Vasco e Mirassol empataram por 1-1 e seguem no Z4. Assim como o Remo, que fez 2-0 no Vitória. E a lanterna Chapecoense, que empatou com o Santos por 2-2.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
Lando Norris conquistou neste domingo sua primeira vitória na temporada 2026 da Fórmula 1 ao vencer o GP da Hungria, 11ª etapa do campeonato. Piloto da McLaren cruzou a linha de chegada com ampla vantagem sobre Max Verstappen depois de uma corrida movimentada, marcada por diferentes estratégias, punições, intervenções na direção da prova e pelo abandono de Oscar Piastri, que liderava boa parte da partida. Charles Leclerc herdou o terceiro lugar após Lewis Hamilton receber uma punição de 5 segundos por excesso de velocidade no pit lane, enquanto Gabriel Bortoleto terminou em 11º, muito próximo da zona de pontuação. A Fórmula 1 entra agora em sua pausa de verão, do verão europeu, né? Categoria retornará em 23 de agosto no GP da Holanda, válido para a 12ª etapa da temporada.
Espaço aberto aqui na programação esportiva para o jornalismo.
Congressistas republicanos dos Estados Unidos enviaram carta ao presidente Donald Trump pedindo sanções comerciais ao Brasil caso o Congresso brasileiro aprove um projeto de lei que cria regras de fiscalização da concorrência de grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. O O argumento estadunidense é que a norma vai onerar plataformas digitais dos Estados Unidos com um novo regime regulatório. A Coalizão Direitos na Rede é uma das entidades brasileiras que defendem a regulação na expectativa da diminuição do monopólio no setor. Para o coordenador do Programa de Ecossistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação da Artigo 19, André Bozzelli, a abertura para a concorrência também possibilita o desenvolvimento tecnológico do país.
A ideia é essa, mas não necessariamente só com essa perspectiva de fomentar a indústria nacional. É claro que isso é positivo, mas a ideia é abrir a concorrência, né? Fazer com que mercados hoje muito concentrados deixem de ser. Fazer com que agentes econômicos que queiram entrar nesse mercado